Soberano amado Deus, Criador dos céus e da terra, esse primeiro dia da semana, ó Pai, nos reunimos aqui em Tua presença. Estamos gratos por estar aqui em Tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa nos perdoar de todas as nossas falhas da semana, que o Senhor possa estar sempre presente em nossas vidas, ó Pai, e direcione esse culto a Ti. Receba, ó Pai. O fazemos com amor, cheio de fé e gratidão a Ti por tudo que Tu és em nossas vidas. Que o Senhor possa fazer com que a palavra ministrada, meu Pai, venha nos ajudar cada vez mais, crescendo espiritualmente na Tua presença, Pai, que cada um possa honrar o Teu santo nome por tudo que Tu és em nossas vidas. Agradecemos a Jesus pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, e que em memória dele, meu Pai, também possamos aqui ceiar e estarmos sempre unidos na Tua presença. É no nome santo e sagrado de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que começamos esse culto. Amém.
Amém. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória como santo.
Amor de Deus, não há temor nem ódio.
Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá nos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, de onde vim e aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem salvado. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição quando sofre o coração. Observando eterna foi a cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue tal que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás, vida tão fugaz, quando ao mal meu lar subir e teu rosto em glória vir. Rocha eterna, que prazer eu terei de te viver.
Hoje é tempo de conversão, hoje é dia da salvação. Ai, voltemos, juntos andemos, hoje é tempo de conversão, hoje é hora de gratidão, hoje é
53, do verso 4 ao 9. Diz assim, Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Atos 2, de 22 a 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Efésios 1, do 3 ao 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento.
Assim, eu gostaria que nós abríssemos em Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado a favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhe digo, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, também como diz em Hebreus 9, a partir do versículo 15, diz lá: por essa razão Cristo é mediador da nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como um resgate das transgressões cometidas na primeira aliança. Visto de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que fez, pois no testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora, nem ponto está vivo quem o fez. Então Cristo, ele morreu para perdão dos pecados, né, de todos os filhos de Deus, que são espalhados pelo mundo, com o objetivo de reunir a gente depois com a vida eterna, como diz aqui em Mateus, né, no reino dos céus. E como diz lá em Hebreus, né, Cristo é o mediador da aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança da vida externa, visto que ele morreu, né, pelo resgate das transgressões. E também como diz, né, em João 3,16, né, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo pelo meio dele. Então, Jesus ele veio para a Terra, a gente precisa lembrar de todas as coisas boas que ele fez e lembrar das promessas que ele deixou para a gente encontrar com ele um dia no reino dos céus. Oremos. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estamos reunidos aqui, Senhor. E, Senhor, abençoe, Senhor, esse pão, Senhor, que apresenta o corpo do seu Filho, Senhor. Filho que você enviou, Senhor, para o mundo, Senhor, para sofrer. Mas que a gente possa, Senhor, um dia estar se encontrando com você, Senhor, no reino do céu, Senhor. Em seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Oremos. Deus Pai, abençoe, Senhor, também esse cálice, Senhor. Esse suco, Senhor, que apresenta o sangue do seu Filho, Senhor. Foi derramado na cruz, Senhor, para perdoar nossos pecados, Senhor. Em seu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém.
Mais um momento de adoração, de louvar o nome do Senhor. Acabamos de lembrar a memória de Jesus, né, através da ceia. E também que a nossa oferta, né, seja dada com amor. Gostaria que os irmãos abrissem aqui em 1 Coríntios 16. Paulo, ele... em uma das suas viagens, né, à igreja de Corinto, que ele foi para poder dar o ensino, até mesmo pelo fato da divisão que estava tendo na igreja, com relação à coleta, né, para os santos, ele é que orienta como fazer e quando fazer a sua oferta. Então, no versículo 1 ao 4, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com sua renda, reservando-o para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem. Os mandarei para Jerusalém com oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, nós vemos que a oferta, ela é feita sempre no primeiro dia da semana. E com qual objetivo? Para propagar a mensagem, né? As boas novas, para ajudar aqueles que pregam o Evangelho, né? Os santos, aqueles que têm dificuldades. Eu queria que os irmãos abrissem também em Gálatas 6. Paulo, quando levar mensagem aqui para o povo Gálatas, né? O Evangelho estava sendo distorcido, né? E ele foi lá para poder mostrar a verdadeira mensagem de Jesus que ele recebeu. E aqui no capítulo 6, vou ler de 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar o próprio a carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos em fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ou da família da fé. Então, palavra de amor, essa palavra de aconselhamento, é que a oferta ajuda, né? Nós ofertamos para podermos enviar a mensagem. Então, que nós possamos, nesse momento de oferta também, ofertar com amor, para que a mensagem de Cristo seja propagada com o amor e com o devido, com a devida essa doutrina, né? Vamos orar para esse momento tão agradável ao Senhor. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado por podermos participar da oferta aos santos, ó Pai, por podermos estar aqui, glorificando o Teu santo nome. E é com amor que vamos fazer esse partilhamento da oferta. É no teu nome santo, Jesus, que vamos fazer, Pai. Amém.
Amém. Atos 2, por favor, abram suas Bíblias nesse trecho. Você já teve já fez um plano na sua vida e ficou frustrado porque você não conseguiu levar adiante aquele plano? Muitos, né? Muitos. Eu também lembro. Eu, com mais um grupo de pessoas, tivemos um plano e depois de um tempo as coisas aconteceram de tal modo que tivemos que mudar as coisas e depois disso a coisa ficou assim cada vez pior e eu fiquei deprimido por causa disso. É, acontece. Um plano, com certeza, podemos saber, nunca vai ser frustrado, é o plano de Deus. Deus nos deu um plano da salvação, da nossa conduta, do nosso objetivo, do nosso propósito nessa vida. Deus deu um plano, um modelo, até para a sua igreja. Se você olhar o mundo religioso, o que é que nós vemos? Eu fiz uma pequena lista aqui, do que se pode ver no mundo religioso, uma multiplicidade de grupos, denominações e divisões. Deus planejou isso? Não planejou. O que nós vemos também são interesses e promessas financeiras. Obviamente Deus não planejou isso também, mas existe. Uma falta de moralidade da parte de líderes religiosos e seus próprios adeptos. Eu li uma pesquisa esses dias, já tinha lido outros, já li esses dias uma pesquisa americana que comparou a conduta de pessoas que se chamavam cristãs, de alguma forma, e as pessoas sem religião, e constataram que as suas vidas morais não tinham diferença nenhuma. Uma quarta área que eu pensei é uma variedade de doutrinas, ensinamentos, em todas as áreas, inclusive na questão da salvação. Vai perguntar para uma pessoa religiosa no mundo o que é preciso para ser salvo? Você vai receber várias respostas. Como é que pode? Um assunto tão necessário, tão básico, mas nem nisso as pessoas concordam, quanto mais em outras áreas da religião. Então, o sistema está quebrado. O que nós temos aqui é um carro que não consegue chegar ao seu destino. Já teve um carro que quebrou no caminho? Pois é, esse carro da religião também é uma coisa quebrada. Agora, como consertar? Você não consegue assim só ligar para a oficina ou para a seguradora e ficar esperando alguém para resolver. Como consertar esta situação de hoje no mundo religioso? Deus tem um plano. E se, no nosso caso, nós queremos que esse plano se realize, porque o plano vai se realizar sem a gente ou com a gente. E para ser realizado conosco, precisamos voltar, restaurar o plano original de Deus na nossa vida, na nossa congregação, no nosso próprio procedimento. Em Atos 2, onde está nosso texto de hoje, em Atos 2, nós temos o primeiro sermão do Evangelho. Sim, Jesus proclamava boas novas, mas Jesus ainda tinha que morrer, ser sepultado e ressurgir dos mortos, e ele tinha que voltar para os céus, e o Espírito Santo tinha que vir antes que a igreja pudesse ser estabelecida e o plano de salvação ser anunciado. Atos 2, exatamente este momento, é o primeiro sermão do Evangelho de Cristo. E eu escolhi aqui em Atos capítulo 2, um versículo só, para dizer que primeiro, para que nós possamos restaurar a fé, a prática e o trabalho como Deus projetou. Nós temos que ter uma visão desse grande propósito de Deus, desse eterno propósito dele, que ele teve essa ideia, que ele teve esse plano, mesmo antes de falar a primeira palavra da criação. Olha só, mais uma vez, aqui em Atos 2, é o apóstolo Pedro, junto com os outros 11 apóstolos, falando a uma grande multidão de pessoas em Jerusalém, no dia de Pentecostes, uma festa judaica, e o que ele vai dizer para essas pessoas nesse momento? Só um pedaço aqui. Atos 2, versículo 22, mais uma vez. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue para ser morto por Deus, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, uma referência aqui aos romanos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 23, é onde eu quero focar aqui por alguns minutos. Pedro disse que Jesus foi entregue nas mãos desses judeus, e eles, por sua vez, entregaram aos romanos, porque eles não tinham, debaixo do controle dos romanos, eles não tinham o poder de pena de morte, tinham que apelar para os romanos. E Pedro disse aqui no versículo 23 que isso foi feito por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Repare comigo aqui três coisas. Primeiro, existe um plano. Deus fez um plano e Deus colocou em funcionamento o plano dele. O universo tem uma causa. Os ateus dizem que tudo que existe hoje apareceu do nada. O processo, assim, parece que a cada ano muda o que os cientistas dizem sobre a causa do início do universo. A última vez que eu sabia era o Big Bang. Agora, já descobriram problemas com essa teoria, obviamente. Não sei qual é a explicação desse ano, mas para evitar a existência de um Deus que coloca para nós responsabilidade, o ser humano coloca a teoria de uma coisa que chega a existir por acaso, sem causa. E eu e você nada mais somos do que uma coletânea de átomos e nervos elétricos. Até nossos pensamentos são produtos de atividade elétrica dentro do corpo. Todo esse papo sobre ética, moralidade, teologia, e aí vai, até filosofia, não dá em nada. Agora, esses cientistas escrevem muitos livros, como se aqueles livros tivessem algum valor. Mas se eles têm razão, nada tem valor. Não pode atribuir valor nem ética a coisa alguma, porque não existe um Deus. Eles não fazem isso na vida diária. Vai roubar alguma coisa de um deles e ele vai reclamar. É injusto. Mas segundo ele, na verdade, não pode existir a justiça ou a injustiça. Se o universo aconteceu por acaso e nós chegamos aqui como seres humanos por acaso, nós não temos nem rima nem razão de ser. Não existe um motivo, não existe objetivo, não existe propósito neste mundo. E é por isso que tanta gente é desesperada, porque não tem motivo de ser. Não tem nada nesse mundo que dá valor à sua existência. Então a pessoa fica desesperada. A Bíblia diz, existe sim a existência de um plano e de um propósito. E esse propósito estava e está na mente de Deus. O maior mal, a morte de Jesus aqui em Atos 2, não foi cometido pela iniciativa dos judeus. Jesus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Foi o plano dele. Deus não fez com que eles fizessem isso. Mas veja bem, Deus é onisciente e Deus é todo-poderoso, que dentro do plano dele, ele usa a existência do mal. Ele não causou o mal, mas ele resolveu usar o mal e incorporar o mal humano dentro do plano divino. A morte de Jesus é o maior exemplo disso. Então, se em algum momento você pergunta, Por que é que Deus permite que o mal continue? É porque Deus tem um plano. E ele está usando o mal. Ele está usando o vírus, Covid, porque ele tem um plano. Ele não causou, ele não é criador do mal, mas ele usa. E olha quanto bem que tem sido feito por causa desse mal que está acontecendo no mundo. Um mal físico. Não é nem um mal moral ou ético. Um mal físico. O Paulo conhece metade da Irmandade no Brasil, porque ele tem participado de tantos estudos online, de Recife até Rio Grande do Sul. Então, muitos irmãos estão trabalhando cada vez mais online. Mandei para vocês aquela informação sobre a rádio Escola da Bíblia. Por causa da pandemia, eles dedicaram mais tempo ainda. Eles fazem trabalhos online, ao vivo, das 10 horas da manhã até meio-dia, todos os dias, o que eles não fizeram antes. Boas coisas acontecendo. Deus está usando o mal para produzir, nesse mundo, o bem. Deus tem um plano. Então, precisamos reconhecer a sua existência. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, precisamos ver o objetivo desse plano de Deus. Pedro proclamou em Atos 2 o Evangelho, a morte de Jesus, a sua ressurreição, para quê? Ele vai dizer mais tarde, para o perdão dos pecados, para a nossa redenção, para a nossa remissão. Deus quer nos salvar. Nós nos metemos, o ser humano, no pecado. O pecado, diz Isaías 59, não é? Versículos 1 e 2. O pecado separa o homem de Deus. Esse é o nosso problema. O problema do mundo, o problema da humanidade, não é a pobreza, não é a falta de educação, não é a falta de ter um sistema de saúde. O nosso problema nesse mundo é o pecado contra Deus. E ficamos longe dele. Deus está trabalhando com o objetivo de nos reconciliar, de nos levar de volta à presença dele. Vai fazer a sua leitura bíblica e para ver quantas e quantas vezes que Deus fala em termos de estar presente na vida daquele que o busca. Deus quer estar presente na nossa vida. Mas ele não está presente de forma automática. Nós temos que lidar com o pecado, ouvir o Evangelho, obedecer o Evangelho e seguir o caminho de Cristo, caminhando na luz como ele está na luz. E o que acontece em 1 João capítulo 1, versículo 7? Temos comunhão uns com os outros. Isso porque ele já mencionou que nós temos comunhão com Deus e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo. Esse é o objetivo de Deus. Então, quando você fica ouvindo lá no mundo religioso que Deus vai te dar saúde, que ele vai te dar uma conta bancária muito farta e vai te dar uma casa nova e vai resolver seus problemas e seus relacionamentos, corra! Porque a pessoa não está falando de acordo com o plano salvador de Deus. Existe o plano. O plano tem um objetivo. E número 3, esse plano tem prosseguimento. Está em ação hoje. Às vezes pensamos que o plano de Deus se realizou em Jesus e se realizou. Jesus é o foco da história, o foco do plano de Deus. Quando ele veio a primeira vez. Porém, Deus continua trabalhando. Nós vemos pela Bíblia que nós não temos mais, no sentido bíblico, os milagres, os sinais e maravilhas que Jesus e os apóstolos fizeram. Não se faz mais isso. Não se faz. Mas isso não significa que Deus parou de trabalhar. Ele continua. Ele continua trabalhando na nossa própria vida. Para nos tirar das trevas, para nos tirar do poder do mal, nos colocar no seu reino e usar a nossa vida para influenciar e ajudar as outras pessoas. Deus quer usar a sua vida. Ele é tão bom que ele não somente salva, mas ele nos convida a participar nesse processo de ajudar as outras pessoas a serem salvas também. E mais. Se Jesus veio primeira vez, Jesus vai vir segunda vez. Ele não vai vir do jeito que ele veio na primeira. Hebreus disse que ele não vai vir para salvar pecados, mas sim para buscar aqueles que estão aguardando a sua vinda. E quem é que ele vai salvar nessa segunda vinda? Quem ele diz, Hebreus 5, versículo 9, que ele vai salvar, ele é a fonte da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Temos que fazer o que ele manda. Então, seguimento, o prosseguimento do plano de Deus continua. Fazemos parte. Podemos dar glória a Deus, podemos adorar a Deus, porque nós estamos no meio dessa história. Estamos fazendo parte hoje daquilo que Deus planejou antes da criação do mundo. Esse com seu pré-conhecimento, com seu propósito determinado, como diz Efésios 1, que Bruno leu também, essa predestinação. Quer dizer, Deus planejou que ele ia estabelecer o evangelho e oferecer esses termos maravilhosos do perdão, baseado em quem aceitar os termos da salvação. Então vamos participar. A nossa vida não está à deriva. Nada do que acontece, acontece por acaso. As coisas ruins acontecem. Mas Deus pode usar as coisas ruins, mesmo as coisas que acontecem comigo, para produzir o bem, para trazer uma bênção. Hebreus 12 diz, pensem nas suas aflições como a disciplina de um pai. Eu lembro ainda, e muito bem, quando meu pai batia em mim. Porque doía pra caramba. Mas eu lembro também que meu pai fazia isso porque ele me amava. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, diz que é assim que acontece comigo. Quando a gente apanha nessa vida, pense o seguinte. Esse é o Pai Celestial exercendo disciplina na sua vida para que você seja uma pessoa mais madura, mais apta e mais pronta para a vida eterna com Deus. Porque este é o eterno propósito de nosso Deus. E tendo isso em mente, nós podemos voltar para o plano original, restaurar a fé, a prática, a nossa missão e viver de tal forma que Deus se agrade de nós. Que Ele nos abençoe.
Amém.
Pai bendito, é uma honra estarmos no reino. É nossa glória e nossa alegria, Pai, participarmos da sua missão. Obrigado, Senhor, por revelar nas Escrituras o seu plano eterno, para que tenhamos a vida eterna. E que isso, Pai, seja a coisa mais preciosa para nós. Que possamos abrir mão de tudo para ter isso. Em Cristo oramos. Amém.
Meu Deus, é agora.